A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes.
Querido amigo, querida amiga ouvinte, temos falado sobre o tema dos cuidados e da ação compassiva, com base especialmente nos estudos de um psicólogo britânico chamado Paul Gilbert, que desenvolveu uma modalidade de psicoterapia chamada de terapia focada na compaixão. Ele consegue integrar aspectos de uma psicologia evolutiva, dialogando com as neurociências e outras observações científicas que ele indica nos seus textos. Eu penso que se trata de um tema bem interessante, porque tem a ver com a vida em sociedade, tem a ver com a vida de relação, portanto, com desenvolvimento emocional, como nós lidamos com os nossos padrões de respostas emocionais, e ampliando para reflexões mais sociais, também nos ajudam esses estudos a olharmos com mais cuidado para a forma como a nossa sociedade funciona e está organizada. Temos colaborado para a construção de espaços de acolhimento, de pertencimento, no âmbito das relações humanas, ou estamos, de algum modo, distantes dessa reflexão crítica que aponta necessariamente para temas como preconceito, a injustiça social, as práticas de exclusão e tantos outros temas? Se queremos, de fato, um mundo novo, renovado, teremos que olhar para a dinâmica das relações humanas, além de, numa perspectiva mais ampla, mais sistêmica, estrutural, observar e renovar essas mesmas estruturas sociais que geram inúmeros problemas. Uma sociedade focada na competição, no individualismo, pode trazer muitos malefícios para a vida emocional, para a vida mental. De modo que, quando nós falamos desse tema, a compaixão, as relações de cuidado, não estamos reduzindo tudo ao plano individual. Quer dizer, tudo depende de você. Tudo depende de uma compreensão ampla, crítica, dos processos sociais e de como nós, humanos, estamos inseridos nisso. Abrindo um pequeno diálogo com o pensamento espírita, eu penso que há muito sentido em O Livro dos Espíritos quando Allan Kardec discute uma parte extensa da obra, são quatro partes. A terceira está inteiramente dedicada a um tema que tem uma dinâmica biopsicossocial, que são as chamadas leis morais, e se envolve temas do ser humano como um ser que se constitui dentro de um espaço social. Por isso, a lei de igualdade, a lei de sociedade, a última lei resume todas as demais na expressão do próprio Allan Kardec, que é a lei de amor, de justiça e de caridade. São temas sociais, são temas que dialogam com o indivíduo dentro de uma estrutura muito mais ampla que inclui a sociedade, a dinâmica social. Portanto, não podemos pensar o homem sem pensar também a sociedade. É pensar a estrutura, os sistemas, porque nós nos constituímos dessa forma. E hoje eu trago para a nossa reflexão, ainda, obviamente, com base nos estudos já citados do Dr. Paul Gilbert, um ponto que me parece bem importante e que naturalmente ele desenvolve com base numa dinâmica da própria evolução da espécie humana com um desdobramento ou uma aplicação clínica. Então, ele fala de um processo mais amplo, de construção de uma mentalidade, já vamos explicar isso, através de processos evolutivos, isso não surgiu do nada, No último programa, inclusive, nós falamos desses sistemas de regulação emocional. O primeiro sistema focado no risco, na ameaça. O segundo sistema focado na busca de recurso, de incentivo, de prazer. E o terceiro sistema de regulação dos afetos ou das emoções está focado nos vínculos, na afiliação. É a dimensão do afeto, do pertencimento. Com base nesses estudos, ele vai nos falar da construção de mentalidades sociais. E essas mentalidades vão ativar esses sistemas que nós comentamos. Ele comenta nos seus estudos que, dentro desse processo de evolução da espécie humana, nós desenvolvemos duas orientações básicas, dois sistemas motivacionais ou duas mentalidades sociais. E foram essas mentalidades que garantiram a nossa sobrevivência. Ele estuda, então, como que isso é ativado hoje em dia. Nós evoluímos lidando com tudo isso. O ser humano evoluiu para sobreviver. A construção do bem-estar é uma outra tarefa. Nós evoluímos para garantir a nossa sobrevivência. Isso a gente não pode perder de vista. Então, o Dr. Gilbert, com base em uma série de pesquisas e estudos, ele nos fala dessas duas mentalidades. Vamos repetir. Duas motivações, duas mentalidades, que eu aqui vou chamar de duas posturas diante de nós mesmos e diante da vida, sempre dentro de um contexto social. Vamos lá. Ele fala de uma orientação ou de uma mentalidade competitiva e uma orientação, motivação, mentalidade voltada para o cuidado. Então, são dois pontos importantes. Por um lado, competição. Por outro lado, cuidado. A orientação competitiva, que também está a serviço da sobrevivência, o indivíduo aprende, naquele contexto social, a dimensionar o seu próprio valor a partir de quê? Das comparações. Isso não é de hoje. Isso hoje é muito ativado. Numa sociedade focada na competição, no lucro, muito individualista, é uma sociedade que tem essas características. Então, essa orientação competitiva hoje em dia fica muito ativada por uma série de fatores. Fatores da própria evolução, porque nós aprendemos a funcionar assim, repetindo, para podermos sobreviver, mas, sobretudo, hoje em dia, por conta de uma série de fatores que são sociais. As estruturas sociais, pelo menos na nossa sociedade, que é bastante individualista, essas estruturas incentivam a competição. Então, a pessoa se compara e olha para quem está acima dela, para quem está abaixo dela. Isso vai ativar, de forma muito intensa, o sistema de ameaça. Vamos recordar os três sistemas de regulação. O primeiro é o mais básico, é focado no risco, na perda, nas ameaças, nos perigos. Isso vai ativar estruturas cerebrais que permitirão que o ser humano possa fazer alguma coisa para sobreviver, fugir, lutar ou ficar congelado. Portanto, a orientação competitiva ativa o sistema de ameaça porque eu fico focado nos riscos. Aquele que eu entendo ou eu vejo ser melhor do que eu, ele tem mais poder, pode me humilhar, pode me dominar, pode me excluir, me abandonar, pode não me considerar como pessoa. Isso é muito grave. Então, a pessoa fica como que constantemente focada em quem pode ser melhor, saber mais, ter mais. E a pergunta que ela vai fazer é: qual é o meu lugar nisso tudo? Nessa hierarquia que eu enxergo, qual é o meu lugar? E a pergunta que fica implícita: qual é o meu valor? Não é por acaso que vamos ter que lidar, nesse caso, com a vergonha, com a ansiedade, com a inveja. Por outro lado, uma autocrítica severa, eu me ataco verbalmente, que quando eu me comparo com outro que eu considero mais poderoso, eu me desqualifico, eu não enxergo o meu valor. o tempo todo a comparação, a competição, e o final de tudo é para evitar a inferioridade. Vejam que esse é um tema do indivíduo dentro de uma sociedade. É preciso olhar para os processos do indivíduo, mas sobretudo para os processos sistêmicos, coletivos, estruturais. Numa sociedade que não está focada tanto na competição e muito mais nos processos cooperativos, são sociedades mais coletivistas do que individualistas. As mentalidades funcionam de outra forma. Então, ali, a pessoa vai se constituindo de outra maneira, não tão focada nessas comparações, porque ela não está com o sistema de ameaça tão ativado. Ela sabe que o lugar dela, como pessoa, está garantido dentro de uma sociedade que funciona de outro modo. A nossa sociedade, bastante individualista, não funciona assim. Então, essa orientação competitiva ativa o sistema de ameaça e eu tenho que lidar com tudo isso. Esse é um ponto que ele considera. Isso vai aparecer na vida de relação, no consultório, nos espaços religiosos de acolhimento. Por isso tem tanto valor esses espaços. É um resgate da autoestima que a gente pode realizar na relação humana. Mas para isso temos que olhar para o outro sistema motivacional ou a outra orientação para o cuidado. Então, de uma mentalidade competitiva para uma mentalidade focada no cuidado. O que garantiu mesmo a sobrevivência do ser humano não foi a competição, ela sempre existiu. Mas o que garantiu de fato a sobrevivência da espécie humana foi esse sistema aqui, focado no cuidado, portanto, também na compaixão. Se por um lado, a orientação competitiva ativa o sistema de ameaça e eu tenho que me defender dos ataques, de críticas, de exclusão, do preconceito e evitar a inferioridade. Esse outro sistema motivacional focado no cuidado vai ativar o sistema de regulação emocional, o terceiro, focado nos vínculos, na cooperação, focado no abraço afetuoso, no pertencimento. É isso que acalma o indivíduo. Se na mentalidade competitiva a pergunta é qual é o meu lugar nessa escala, nesse ranking, a pergunta que se faz na orientação para o cuidado é como eu posso ajudar? Como eu posso cuidar? E também, como eu posso me cuidar, me ajudar? E como eu posso aceitar a ajuda e o cuidado do outro? São três situações: ajudar e cuidar, me ajudar, me cuidar e aceitar ajuda, aceitar cuidado. Eu comigo, eu com o outro e o outro comigo. A gente não pode perder isso de vista. Nós evoluímos focados na cooperação, nas relações de cuidado e não exatamente na ideia e na prática da competição. A competição é um dado cultural, não exatamente um dado, um processo biologicamente determinado. Isso nos coloca diante, claramente falando, dos estudos de Humberto Maturana e Francisco Varela, biólogos chilenos. Eles entendem que a origem antropológica do Homo sapiens não se deu através da competição, mas sim através da cooperação. Está exatamente isso no texto. E vão mais longe ainda quando dizem que o amor é a emoção central na história evolutiva desde o início. Mas a palavra amor aqui, ela está mais associada à noção de cuidado mútuo. É o compartilhar e o cuidar. Não tem nenhuma conotação moral no sentido religioso. O amor como emoção que constitui o domínio de condutas em que se dá a operacionalidade da aceitação do outro como legítimo outro na convivência. A aceitação do outro é o fundamento biológico do fenômeno social. Isso é para a gente pensar, é para a gente refletir. Humberto Maturana tem textos excelentes sobre essa questão e dialoga com a psicologia cognitiva, com aspectos éticos, com as próprias concepções evolutivas do ser humano, implicações para a sociedade. São autores que merecem uma atenção. Voltando então ao nosso autor, Paul Gilbert, fazendo essa comparação entre a mentalidade competitiva e a mentalidade focada no cuidado, que são dois sistemas motivacionais bem distintos, competir e cuidar. Comparando, se no caso anterior lidamos com a vergonha, a ansiedade, a inveja, na orientação para o cuidado nós vamos lidar com a segurança, com a compaixão, com aquele sentimento de calor quando nos sentimos abraçados, quando sentimos que nós pertencemos, fazemos parte de um grupo, de uma comunidade. Eu já não me critico e não me ataco verbalmente. Eu tenho mais cuidado comigo e mais compaixão, a autocompaixão. Na relação com os outros, eu não estou tão focado na comparação e na competição, mas sim na conexão e na cooperação. A ideia não é evitar a inferioridade, é promover o meu bem-estar e o bem-estar do outro, o bem-estar coletivo. Isso vai se refletir no trabalho, na vida social, nas redes sociais, por exemplo. A mentalidade competitiva funciona de um jeito. A mentalidade focada na compaixão, no cuidado, para sermos mais exatos, vai gerar outros comentários, outros posts. E é muito bom a gente comentar de novo que nós não estamos dizendo em nenhum momento, e a terapia focada na compaixão do Dr. Gilbert também não faz isso, é entender que tudo depende do indivíduo. E essa orientação competitiva não é uma falha, não é uma disfunção psicológica, até porque pobreza, racismo, desigualdade de gênero, tudo isso acaba gerando numa sociedade como a nossa uma orientação competitiva, não por uma patologia, não por uma disfunção psicológica, mas por um dado social, estrutural. Ninguém quer ser excluído, ninguém quer se sentir dominado, inferiorizado, até porque isso não cabe. Isso não pode existir numa sociedade como a nossa, mas existe. Então, não é falar de uma mudança de orientação individual como se isso dependesse exclusivamente de uma decisão da pessoa. Não, é preciso olhar para uma sociedade como um todo. Porque sistemas focados numa competição tóxica geram adoecimento emocional e psíquico. E a gente precisa considerar isso. O resumo é muito simples, mas é bem desafiador. Nós precisamos, enquanto pessoas e enquanto sociedade, em outras palavras, pensando no nível individual e no nível social, coletivo e estrutural, nós temos que trabalhar para uma mudança de mentalidade, que vai envolver também mudança de valores e, consequentemente, mudanças comportamentais, de um modelo competitivo para um modelo focado no cuidado e na cooperação. É um trabalho difícil, tanto no plano individual quanto no plano social, coletivo e estrutural, até porque as estruturas sociais impactam a nossa mente individual. E a mente é dinâmica, a mente é relacional, não é uma entidade isolada do contexto. Numa sociedade competitiva, com práticas de exclusão, exigindo cada vez mais produtividade, desempenho, pressa, urgência, exigindo tudo isso das pessoas, não é difícil imaginar o nível de inquietação e até de adoecimento da pessoa. É mudar a nossa perspectiva e mudar também a forma como uma sociedade funciona. E segundo os estudos do Dr. Gilbert, quando a orientação competitiva se torna crônica, isso tem consequências. E aqui vamos considerar no plano individual, mas sem perder de vista, vamos repetir porque isso é importante, o impacto de uma estrutura social. Isso não pode estar separado. É eu dentro de uma sociedade. Mas quando isso cronifica, a pessoa vai ter que lidar com a vergonha constante. Esse sentimento de ser defeituoso, inadequado. Quando ele perde nas comparações, ele passa a se sentir menos. Autocrítica destrutiva, que é aquela voz interna hostil que nos ataca constantemente dizendo coisas do tipo: você é um fracasso, você é um perdedor. E aí fica claro que é o sistema de ameaça ativado e eu sou a própria ameaça. Na verdade, o fracasso é uma ameaça que me dominou. Então isso gera inquietação, ansiedade, vergonha, ansiedade social em alguns casos, porque a pessoa tem o medo de ser julgada, de ser considerada inferior pelos outros. Em alguns casos, isso pode estar, não como único fator causal, mas pode participar do processo depressivo, que é aquela sensação de derrota crônica, de baixo valor pessoal, sentimento de culpa por ter tomado algumas decisões, isolamento. A pessoa evita situações sociais por medo da comparação. Por outro lado, quais são os benefícios da orientação para o cuidado, tanto no plano individual quanto no plano estrutural social? O primeiro grande recurso é a autocompaixão, que é essa capacidade de se tratar com gentileza durante dificuldades. Isso promove mais regulação emocional. Dedicar a si próprio cuidado, oferecer cuidado e receber cuidado de uma pessoa e de uma sociedade, de um grupo social, isso ajuda na regulação emocional. Quer dizer, nós vamos ativar aquele terceiro sistema de regulação focado no vínculo, no afeto. Ele apazigua, ele acalma. Vai resolver todos os problemas? Não, mas vai dar a base segura para eu continuar enfrentando os desafios. Isso promove estabilidade emocional. Conexão social é outro benefício da orientação para o cuidado. Os vínculos são mais profundos, seguros com outras pessoas. Mais resiliência, que é a capacidade de retomar o curso do desenvolvimento após as pancadas, as quedas. Essa recuperação ocorre mais rapidamente. Recuperação de adversidades através do autocuidado e do cuidado. Vamos recordar o que nós aprendemos com um grande estudioso francês, que é o Dr. Boris Cyrulnik. Falamos bastante sobre ele. É um dos grandes autores da resiliência no momento. E ele nos ensina que a resiliência é uma capacidade relacional. É eu com outro, eu com uma sociedade. Outro benefício da orientação para o cuidado é o bem-estar geral, que é exatamente essa sensação de segurança, de calor, de contentamento. Todas essas orientações e reflexões nos ajudam a pensar sobre nós mesmos, sobre a convivência, sobre estar no mundo, pensar o mundo criticamente, as relações sociais, as estruturas sociais, o que precisamos rever, o que precisamos fazer, refazer, desconstruir, construir. São reflexões e ações necessárias, pensamos assim. E esse estudo do Dr. Gilbert e de outros autores, da mentalidade focada na competição e de uma motivação focada no cuidado, no acolhimento, na compaixão e na autocompaixão, esses estudos, eu entendo dessa forma, possibilitam a ampliação de horizontes de compreensão, e vamos repetir, sobre nós mesmos, sobre o mundo, sobre a sociedade. Nós não evoluímos focados na violência e na competição, nós evoluímos focados no cuidado e na cooperação. Então é preciso que prestemos muita atenção a tudo isso e nos nossos momentos particulares mais difíceis, que possamos dedicar a nós mesmos um pouco mais de atenção, um pouco mais de cuidado, um pouco mais de gentileza. E nos momentos desafiadores, daqueles mais próximos, que possamos também agir dessa forma, com mais cuidado, com mais acolhimento, compaixão, com mais gentileza e presença bondosa nessa relação. E por outro lado, que estejamos também abertos para receber essa atenção, esse cuidado, essa gentileza, porque nós merecemos. E caso isso não ocorra, caso a gente não receba isso, que a gente compreenda que isso não é uma falha nossa. Aqui nos despedimos, sempre agradecendo a sua presença aqui no programa e desejando a você muita paz. Até breve!
A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes.